cenários do esporte.
Olá, muito boa tarde para você que se liga na Rádio Ninter. Seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson Michalisk e toda quinta-feira às 16 horas estamos ao vivo aqui na live do Facebook da Rádio Ninter. No programa de hoje nós vamos falar sobre a epidemia do coronavírus afetando algumas modalidades esportivas. Então, nós falaremos das principais modalidades que estão sendo afetadas por essa epidemia. Então, segundo informações do Jornal Estadão, da Folha de São Paulo e da Globo.com, verificamos que a epidemia do coronavírus já atingiu quase 120 mil pessoas pelo mundo até o momento, com mais de 4.200 mortes. O vírus surgiu inicialmente na China e se espalhou pelo resto do mundo, atingindo já 109 países. Então, para esse bate-papo, nós temos aqui dois convidados, o professor Guilherme Carreira. Seja muito bem-vindo, professor.
É um grande prazer estar aqui novamente para falar desse assunto tão relevante, né? Que acabou disseminando esse vírus e afetando bastante esse mundo do esporte, né?
Também temos a presença do professor Carlos Alberto Rodefer. É isso mesmo, professor? Seja bem-vindo.
Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Acertou.
Carlos Alberto Rodefer, é uma satisfação também participar desse bate-papo, desse assunto tão relevante, como bem disse o professor Guilherme.
É isso mesmo. Então, decretada como pandemia, o coronavírus afeta a economia mundial, ou seja, cadeias globais de suprimentos, derruba bolsas de valores, interrompe produção, cancela eventos no mundo todo e leva temores de uma recessão global. E entre esses eventos, no programa nós vamos falar então dos principais relacionados ao esporte, afetados então por essa pandemia. Então, só para passar também aos nossos ouvintes, que no programa de hoje nós teríamos a presença do professor Benício, ele que é coordenador do curso de Biomedicina aqui da Uninter, mas que devido a outro compromisso, ele não pôde estar presente. Então, nós falaremos nesse programa mais focado aos eventos esportivos que estão sendo adiados, cancelados ou muitas vezes já realizados com portões fechados. Então, entre alguns exemplos, nós temos, diante desses fatores, né, dos jogos com portões fechados e cancelamento, ele tem um efeito considerável em receitas e fluxo de caixa dos clubes médios e pequenos, e também de outras situações referente ao pacto econômico e midiático desses clubes. Professor Carlos, vamos iniciar então o nosso bate-papo aqui, passando um pouquinho aos nossos ouvintes, qual que seria a preocupação desses organizadores referente a esse impacto econômico e midiático das entidades organizacionais desses eventos esportivos que estão sendo cancelados ou realizados com portões fechados, sem a presença de bilheterias ou, no caso, a presença de público?
Então, professor Emerson, na verdade os impactos eles são inúmeros, né? Inicialmente, óbvio, a questão financeira, que seria até mesmo venda de ingressos ou a questão de patrocinadores, enfim. E dentre eles, claro, também na questão das mídias, interfere, impacta diretamente até na própria programação, né? Porque a programação mensal de uma grande emissora ou de mídias sociais acaba sendo interferida por essa questão. Isso vai impactar também na questão de patrocínios nos estádios e claro que apesar de que o foco de um grande patrocinador não é especificamente o público, mas acaba também meio que indiretamente afetando. Sem contar também que no caso dos jogos e competições que acontecem sem o público, vale ressaltar que a grande motivação para um atleta durante uma partida é justamente o público. Então isso, além de um impacto financeiro, pode também impactar o rendimento, né? Com partidas mais mornas ou algo do gênero. Então, também tem essa questão, né? O próprio jogador não se sente motivado para jogar e isso acaba impactando no seu resultado. E também, além da questão do jogo propriamente dito, o treino normalmente não é o que motiva um jogador. Então, se ele sabe que não vai ter um estádio lotado, ou imaginemos aqui uma decisão sem torcedores, é um cenário que a gente poucas vezes, né, imaginou que fosse acontecer.
Diante disso, professor Guilherme, nós tivemos aí recentemente, né, nessa semana, a rodada da Champions, né? O jogo da volta. E até nós discutimos sobre isso, porque o jogo de ida foi com torcida e o jogo da volta sem torcida. Esse clube, a equipe que jogou o jogo da volta em sua casa, mas sem o fator torcida, de alguma forma ela pode se sentir prejudicada em relação a isso?
Eu acho que nem o professor falou, que você perde um pouquinho dessa motivação, dessa vontade da torcida empurrar, de ficar cantando todo momento, né? Eu acho que perde um pouquinho desse brilho que existe do estádio mesmo, né? De ter essa parte de eventos esportivos, né? Mas no caso de ontem não afetou muito o cenário, porque acabou passando o Paris, né? Acabou passando sem a torcida deles, apesar que a torcida ficou... Não adiantou muito fechar os portões, que eles ficaram todos do lado de
fora. Foram recepcionar, né? Os jogadores,
sim,
né?
E era uma determinação até para que não tenha pessoas aglomeradas, para evitar esse contágio, mas que não foi cumprido, assim, né? E eles conseguiram a classificação, então não houve um prejuízo muito grande, vamos dizer assim, né?
Pois é, então só para passar aqui aos nossos ouvintes que acompanham o esporte de maneira geral, nós já temos diversas ligas e campeonatos que estão sendo, podemos dizer assim, cancelados ou que serão suspensos, né? A exemplo da Romênia, da Grécia, Bulgária, Polônia, Marrocos e o próprio Paraguai, que determinou jogos com portões fechados nos próximos 15 dias. Então, quando nós falamos lá de países europeus, possa ser que esteja um pouquinho longe de nós, mas já vindo aqui para o nosso continente, aqui os nossos vizinhos, o Paraguai, inclusive, já está fazendo a prática do futebol com portões fechados. E também tivemos rodada do campeonato colombiano suspenso, ainda sem a data agendada para o retorno da competição. E também temos outras ligas suspensas. Campeonato suíço, que está suspenso até o dia 23 de março. Campeonato austríaco, campeonato português, que está cancelado. As competições de base, tanto do futsal quanto do futebol de campo, até o dia 28 de março, a princípio, então, essa data que foi prorrogada o campeonato campeonato português. A exemplo do campeonato francês, que a Liga Profissional da França anunciou que todas as partidas das primeiras divisões sejam com portões fechados até o dia 15 de abril, ou seja, mais de um mês de competição com portões fechados. Então, esse impacto aí vai, querendo não afetar diretamente o clube, mas aí nós temos uma questão, professor Carlos, que clubes considerados gigantes ou clubes grandes, eles têm a receita, inclusive, já dos associados, mas os clubes médios, pequenos, com certeza vão ser afetados devido a essa situação, essa imposição de jogar com portões fechados, não é mesmo?
Ah, com certeza. E vamos para um cenário, além de jogar com os portões fechados, esses cancelamentos eu acredito que impactam muito mais ainda as equipes menores, porque tem toda essa questão do traslado desses jogadores. Então, passagens aéreas já foram compradas, enfim, toda a parte de hospedagem também, imagina-se que já tenha-se, né, reservas em hotéis. E isso tudo para um clube pequeno é muito impactante. Uhum. Porque não tem o subsídio do sócio torcedor, não tem o subsídio. Muitas vezes até patrocinadores acabam com medo ali dessa pandemia, né, cancelando ou não patrocinando mais. Isso com toda certeza é um impacto muito considerável.
E até nós conversamos, né, professor Guilherme, sobre a possibilidade talvez de realizar um jogo da Champions fora da França, por exemplo.
É, a gente tinha comentado esse cenário, né?
Mas, verificando essa epidemia, já está em mais de 109 países, ou seja, se os jogadores, a equipe sai dali, eles podem, querendo ou não, correr um certo risco de acabar se infectando em outro espaço.
Uhum. Tem mais uma questão, né, professor? Até porque não seria todos os países que aceitariam esse jogo, porque os jogadores estariam vindo de uma área que tem uma aglomeração, uma incidência muito grande da doença, então muitas vezes o próprio país não aceitaria receber essa partida.
Com certeza. E não é à toa que alguns aeroportos estão sendo fechados, como nos casos dos Estados Unidos, não estão aceitando mais voos da Europa, até o amistoso da seleção brasileira foi cancelado, que seria lá, né? A própria a Liga dos Estados Unidos, né? Vai ficar 2 meses parada.
Exatamente.
Né? De março a abril, sem treino, sem nada, né? Eles não querem que aumente mais essa incidência da doença, né?
É, e uma das maiores preocupações dos grandes eventos esportivos é a Olimpíada, que é realizada a cada 4 anos. Esperamos até então que seja realizada esse ano no país do Japão, em Tóquio. Mas há rumores já de que esse evento seja realizado mais à frente ou, quem sabe, até mesmo cancelado conforme era a sua programação. E outros eventos esportivos pelo mundo estão tendo diversas discussões entre os organizadores. Então, nós vamos fazer o contato com a professora Maria de Fátima, ela que viaja a diversos países, aí conversando com diversos organizadores de todo o mundo, e para saber um pouco mais, então, qual que é a preocupação desses organizadores. Vamos tentar fazer o contato. Maria de Fátima, você está nos ouvindo?
Oi, Emerson, estou ouvindo sim, boa tarde.
Muito boa tarde, obrigado por nos atender, né? Sabemos que você esteve recentemente nos Estados Unidos, e então nós queremos saber aí de você qual que é a preocupação desses organizadores sobre esses eventos que estão para ocorrer em diversas localidades do mundo aí.
Eu voltei terça-feira de manhã dos Estados Unidos, eu estava no Congresso. É uma organização de medicina física e de medicina, né? E no Congresso foi possível ver algumas lacunas. De diversos países não puderam participar, né? Alguns evitaram viagem, mas houve os que não puderam participar. Então foi percebida a lacuna, por exemplo, palestrantes que não estiveram presentes e enviaram a apresentação gravada. E algo que foi feito lá é que as pessoas não se cumprimentavam com o toque. Uhum. Né? Então, isso. Mas num exemplo como esse, que foi um congresso, você pode optar por ir ou não ir, porque. Agora, como que você estava falando de organização de evento esportivo, passa a ser uma questão muito mais delicada, do meu ponto de vista, porque você não pode, no internacional, por exemplo, não permitir alguns. Então, é muito difícil a tomada de decisão para ter ou não ter um evento, porque o ter quer dizer que você aceita a participação de todos no Campeonato Mundial, por exemplo. E o não ter impacta em muitas questões de organização, em questões financeiras. Então, realmente, ainda é uma situação, vamos dizer, fluida, difícil, de difícil decisão para cada passo.
É justamente isso que nós estávamos conversando aí, Maria de Fátima, e diante assim das suas viagens, das suas conversas com diversos públicos aí do mundo todo que trabalham nessas organizações, Qual que é a preocupação referente ao maior evento esportivo, que seria a Olimpíada e também a Paralimpíada? Existe já alguma preocupação, as discussões sobre isso? Como que você pode passar para nós e aos ouvintes essa preocupação aí dos organizadores?
Porque quando você fala de uma Olimpíada ou Paralimpíada, a preocupação direta agora, além, né, da questão da transmissão em si, é que estão sendo cancelados os eventos qualificatórios. As vagas têm ainda, né? Então, aí cada federação vai tomar a decisão do que fazer na falta desses eventos. Como é que vai ser refeita essa qualificação das vagas remanescentes? Outro aspecto de organização aí de Olimpíada é que a Vila dos Atletas abre em julho. Então está mais próximo ainda, né? Por isso toda essa preocupação. Eu vejo esses dois pontos. Que a abertura da Vila dos Atletas já é em julho. Algumas equipes viajam para fazer a aclimatação de julho. E são cancelados os eventos qualificatórios para o evento que há de em nova forma para manter aí a equidade, justiça, o fair play nas novas regras para qualificação dos atletas.
Pois é, você falou aí do quadro classificatório, saiu até uma matéria na Globo.com que mostra justamente isso, que o coronavírus afetou 42 das 50 modalidades na classificação à Olimpíada. Ou seja, apenas 8 modalidades já definiram todo o quadro de competidores para o mega evento. Então, justamente isso que você passou, né, para nós aí, digamos, como essa epidemia está afetando também já o evento que será acontecendo, que será planejado para Tóquio no meio do ano aí.
Sim, por exemplo, eu faço parte direto da Federação Internacional de Canoagem. O nosso campeonato mundial em maio, na Alemanha, ainda não foi cancelado, mas ainda está em discussão. Só que agora é o momento que as equipes começam a enviar barcos para competição. Porque o barco não vai junto, não é equipamento esportivo que vai junto com o avião, né? Então aí já começa o questionamento. Posso enviar? Não posso enviar? Vai ser cancelado? Não vai ser cancelado? E temos... É um evento de qualificação para as Olimpíadas e Paralimpíadas.
Legal, aqui nessa mesma notícia, né? Então, mostra, por exemplo, que a Federação Internacional de Natação cancelou a realização do pré-olímpico de polo aquático. Então, suspendeu todas as competições de tênis também até o final de abril. Ou seja, diversas modalidades aí que estão sendo afetadas devido a essa classe classificatória para que os atletas possam competir.
Mas o que exatamente vai acontecer a cada mês agora, não dá para prever. Tem que ir acompanhando a evolução ou involução do vírus para a tomada de decisões. O impacto é muito grande, para sim ou para não. Então é muita responsabilidade para essa decisão de manter ou de cancelar cada um dos eventos. É um dia por vez agora.
Legal, Maria de Fátima, muito obrigado aí pela sua participação ao vivo conosco no programa, trouxe informações muito relevantes aí.
Obrigada a você.
E numa próxima fica o convite aí para que a gente vá fazendo essa discussão aí, colocando em dia os nossos ouvintes sobre esses eventos esportivos que poderão sofrer ainda mais algum desgaste aí. A exemplo do, como eu falei já, de países vizinhos que já estão realizando algumas competições de futebol com portões fechados, ou seja, sem público.
Vamos aguardar.
Então,
um abraço a todos. Obrigada mais uma vez, Emerson.
Valeu, um abraço, professora. Até mais. Bom, é isso então. A professora Maria de Fátima, que ela é profissional da educação física, por isso que eu chamo ela inclusive de professora, né? Mas que ela viaja o mundo aí nessas discussões do comitê paralímpico e também olímpico, né? Então, trazendo aí informações para nós já de organizadores de outros países aí preocupados, e sem dúvida nenhuma há motivos para isso. Eu acredito que a Olimpíada ela será realizada mais ao final do ano ou quebrando aquele cenário de 4 em 4 anos somente em 2021?
Eu acho que a gente tem que começar a ver como que vai ser essa parte de contenção, né, de tentar diminuir. E eu acho que por ser um evento tão... É um evento gigantesco, né, um mega evento, né, e é muito dinheiro envolvido, é muita coisa envolvida, eu acho que eles vão esperar até o último momento para ter essa decisão de adiar. E eles, eu acho que eles vão sentir esses meses, né, principalmente março e abril, para ter essa definição. Se houver o caso de começar a cair o número de infectados, começar a ter... Eu acho que pode ser que aconteça ainda.
Vale ressaltar que já na China mesmo, sim, né? Reduziu drasticamente o número de novos casos do Covid, né, por dia. Chegou a 15, coisa que era muitos diariamente, hoje já frearam. Isso é um bom sinal,
um bom,
né?
Indício,
acho que é um bom indício de que...
Pode,
claro,
ser controlado.
A preocupação, uhum, ela tem que acontecer, os cuidados todos, né? Seguir todas as orientações dos profissionais e das autoridades de saúde, principalmente. Uhum. Sobretudo quando vai realizar um evento. Imagina-se que nós estamos falando de grandes eventos, mas, sim, existem pequenos, o torneinho da escola, uma corrida, por exemplo, corridas de rua que acontecem inúmeras, uhum, em todos os finais de semana. Eu acredito que para os organizadores deve ser um tormento esse período, porque sobretudo
tem um investimento, tem
a devolução de taxas que os atletas e a parte burocrática que vem por trás disso também, até porque já tive experiências com isso, é bem trabalhoso,
é
então isso tudo... Exato. Então, assim, mas eu acho que os organizadores, eles devem sempre estar pautados nas autoridades de saúde, porque é o que nós temos de mais seguro. Muito se fala, existem muitas fake news, né? E todo mundo tem que prestar atenção nisso. Não ficar compartilhando tudo que encontra,
sim,
porque tem coisas aterrorizantes, assim, de imagens de pessoas ou em jogos de futebol mesmo, jogadores desmaiando e que já foi comprovado que é uma fake news. Uhum. Então, eu acredito que o que se tem a fazer de mais sensato é claro, não desconsiderar essas possibilidades, mas sim sempre estar em contato com a Secretaria de Saúde, com...
Ótimo.
Enfim.
Bem lembrado mesmo disso.
A minha preocupação é justamente, assim, se existe esse fato de diminuir o número de infectados na China, por exemplo, mas que essas pessoas já estão afastadas, tomando todas as precauções,
uhum,
é claro que esse número tem que diminuir mesmo.
Uhum.
Mas a minha preocupação vem aos países que, a exemplo do Brasil, é que essa epidemia já está aí anunciada há mais de 2 meses, e como que ela chega ainda em tantos outros países, em tantas outras cidades, como o exemplo de hoje, que nós temos 6 casos confirmados no Paraná. 5 em Curitiba. Então, a minha preocupação é justamente essa, né? Dessa epidemia que passou, se é uma pandemia, a se instalar por outros países e tantos lugares do mundo. Mas é uma discussão que vai muito mais além, né? Da questões de saúde, questões de precauções que, às vezes, mais drásticas, como o governo americano, uhum, acabou de tomar. Então, existem várias outras variáveis aí que levam a essa infecção a tomar conta de 109 países no momento. Mas voltando aqui ao esporte, nós tivemos um zagueiro, jogador da segunda divisão do campeonato alemão, que foi infeccionado, né, pelo corona, o zagueiro Timo Ubers. Então aí um atleta que nós tivemos aí sendo infeccionado, adquirindo o vírus aí do corona. E nós tivemos aí algumas precauções do Napoli, que é um clube italiano, um dos países mais afetados aí pelo coronavírus, que já há 2 semanas o clube determinou algumas precauções aos jogadores. Por exemplo, Recomendação para não sair de casa. A orientação é que os atletas só façam o trajeto de casa até o centro de treinamento. Não ir a restaurantes. Há uma preocupação com a comida servida e os contatos com outras pessoas. Até porque jogadores, geralmente, eles são celebridades, né? Se eles vão a um restaurante, com certeza, algum turista, alguém vai querer tirar uma foto e aí uma proximidade muitas vezes pode correndo esse risco. Outras recomendações: treinos com duração de no máximo 2 horas, pouco convívio no vestiário com grupos pequenos, se revezando na hora de tomar banho para se arrumar. Almoços coletivos e treinamentos estão cancelados. Chegada e saída no CT o mais rápido possível, proibição de reuniões. Então são algumas das recomendações do clube italiano aí aos seus jogadores. O almoço coletivo no CT, no Corinthians, não daria muito certo, né, professor Guilherme?
Não daria, né?
Há uma recomendação no Corinthians que todos os jogadores devem almoçar juntos, e se alguém terminar o seu almoço antes dos demais colegas, ele deve pedir a permissão de retirada ao capitão do time, professor Carlos.
Muito bem. Bela iniciativa.
É isso aí. Então, nós tivemos aí outros jogos, inclusive já da Libertadores, uma principal competição de futebol aqui no nosso continente. Ela teve, aliás, terá o jogo sem público, sem a presença do público, entre a equipe do Racing da Argentina contra o Alianza Lima. Então, aí também nós teremos a partida entre Racing e Nacional, também sem a presença de público. E nós tivemos também mais um jogador aí que foi diagnosticado com o coronavírus, o atacante Gabbiadini. Então, ele também jogador aí que da Série A do campeonato italiano. Então, também teve o diagnóstico aí positivo dessa doença. E outras situações aí que os clubes estão adotando para evitar que seus atletas acabem sendo infeccionados: jornalistas são examinados antes do treino do Olympique de Marselha. Então, lá na França, os jornalistas que cobrem o dia a dia, né, do Olympique de Marselha, eles são examinados antes do treino e tendo suas temperaturas medidas pelo médico do clube. Então, aí é uma maneira de evitar esse contato e, quem sabe, passar
Paris esse Saint-Germain vírus. Paris Saint-Germain não permitiu a entrada.
De jornalista,
nem qualquer tipo de mídia para não ter esse tipo
Até porque tem aquele período de incubação, né?
Exatamente.
A pessoa pode não estar com febre naquele dia, porém, com nenhum sintoma, mas
consegue transmitir.
É isso aí. Então, nós temos aí uma preocupação muito grande, né, desses eventos, grandes eventos, e como o professor Carlos Alberto comentou, não são somente os grandes eventos. Outros eventos não tão destacados na mídia, né, podemos dizer assim, muitas vezes também estão sendo cancelados. Exemplos de diversas corridas de ruas.
Exatamente. Né?
Entre as mais famosas, nós tivemos de Nova York e da França, que serão prorrogados, não serão realizados nas datas como de costume.
Elas foram adiadas, né? E falando sobre corrida de rua, professor, a Federação de Atletismo do Quênia já proibiu seus atletas de viajarem para competições, né? Apesar do Quênia não ter tido ninguém infectado no país, eles proibiram qualquer tipo de atleta viajar para competir na parte de corridas, hein? Eles estão proibidos.
Também nos Estados Unidos, nós tivemos a competição de basquete, a NBA.
A famosa NBA, né?
Suspensa aí, ela já tem um período para retornar ou ainda não?
Não, é que nem o futebol, né? Os Estados Unidos, eles tiveram todas as precauções para que isso fosse... Eles cancelaram o futebol, cancelaram a Olimpíada, fecharam os aeroportos. Então, acho que foi um plano meio de... para tentar evitar que isso se espalhe mesmo.
A Liga de Futebol foi interrompida por 30 dias, mas isso pode ser que... Vai depender muito da situação lá do país.
Vale lembrar que a NBA, né, teve também um dos seus jogadores de um dos clubes foi também...
Foi positivo, né?
Foi positivo.
Acabou
foi
de sair agora,
positivo.
Que tem mais um.
Tem mais um?
Tem mais um também que acabou de confirmar o segundo jogador da NBA que está infectado. Provavelmente vai aparecer vários.
É, porque até porque teve a convivência, né, e tal.
Legal, estamos encerrando o nosso bate-papo. Passa rápido aí, hoje trazendo uma discussão muito atual aí sobre esses eventos esportivos que estão sendo afetados pelo coronavírus. Professor Carlos Alberto, muito obrigado aí pela sua presença e participação no nosso programa. Espero contá-lo com a sua presença em outras oportunidades.
Eu que agradeço, professor Emerson, né, o professor Guilherme, me coloco à disposição. Foi um prazer estar aqui discutindo sobre esse tema, né, que é tão atual e tão comentado, né, nas mídias todas. E então, um abraço a todos os ouvintes e me coloco à disposição, professor Emerson, numa próxima oportunidade.
Professor Guilherme, novamente, obrigado pela sua presença aí hoje para trazer esse tema tão relevante no nosso dia a dia.
Como sempre eu falo, é sempre um prazer poder estar aqui, né? Poder falar um pouquinho sobre esporte, agora com esse tema, né? Sobre doença também. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. Muito obrigado, professor.
Obrigado a todos que estão acompanhando o nosso programa. E só por final, nunca esqueça de passar álcool em gel em suas mãos, evitar aglomerações. E tudo isso previne aí a infecção para as mucosas e o risco do coronavírus aí, esse corona que está sendo um dos temas mais falados e comentados no mundo. Obrigado a todos, lembrando sempre que estamos ao vivo às 16 horas, toda quinta-feira aqui na Rádio Uninter. Um abraço e até a próxima!